Pois bem, moças e rapazes, senhoras e senhores, decanas e anciãos, sejam todos, novamente, muito bem-vindos ao nosso podcast semanal com a palavra. Aqui, a cada quarta-feira, nós continuaremos tendo conversas. Conversas com colegas e conversas com professores para tratarmos, vejam bem, de forma simples, de forma descontraída, de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e também de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Schoeniger Vieira e, mais uma vez, agradeço toda a atenção. Por gentileza, venham conosco para o podcast com a palavra. Afinal, conversando, a gente se entende.
Pensemos. Abro aspas. Artigo 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e domínio da terminologia jurídica, capacidade de argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e aptidão para aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania. Fecho aspas. Esse é o interessantíssimo artigo 3º da Resolução número 5, de 2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação. E esse é o regulamento, a resolução que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Direito e também da outras providências. Estimadíssimas amigas e prezadíssimos amigos, para todos nós estudantes, é certo que chegará o momento da conclusão do curso de graduação, não é? Se é que já não chegou para alguns amigos. E nisso, certamente surgirão ainda mais dúvidas envolvendo as disciplinas da faculdade, o trabalho de conclusão do curso, o estágio, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o futuro profissional, o futuro acadêmico e tantas outras questões. Pois é. E para conversar conosco sobre essa reta final do curso de graduação em Direito, nós recebemos hoje a ilustríssima Caroline Druzian Basso. A Carol, que é estudante do 10º semestre do curso de graduação em Direito pela Escola de Direito da PUC-RS e também estagiária no escritório de advocacia aqui em Porto Alegre. Com a palavra, Caroline Basso.
Olá, Guilherme. Agradeço novamente o convite de participar do podcast e poder compartilhar um pouco de como está sendo a minha experiência no final da graduação em Direito, que é um momento que a gente vai deixando de ser apenas estudante, que é uma condição, na verdade, que vai se tornar constante a partir do início da faculdade, não é mesmo? Mas a gente se torna profissionais aptos e capacitados a atuar com o direito, como muito bem colocado inicialmente.
Olha só que interessante, né? A moça destacou, nós deixamos de ser tão somente estudantes para sermos também profissionais aptos a lidar com o direito. E há de ser uma responsabilidade imensa, né, Carol? Essa mudança de posição, antes estudante e agora também estudante e também profissional. Agora, Carol, para o começo da nossa conversa, né? Voltemos um pouquinho no tempo. Quando a moça iniciou o curso de graduação em Direito, quais eram as tuas motivações? Quais eram as tuas expectativas em relação ao curso? Aqui, se tu puder, por favor, conta um pouquinho para nós sobre a tua trajetória acadêmica.
Então, inicialmente, acho que cabe falar um pouquinho do porquê que eu escolhi o curso de Direito. A minha mãe, ela é servidora pública, ela trabalha no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. mas ela trabalha na parte de informática, ou seja, nada a ver com o direito. Mas desde pequena, de ir com ela às vezes no tribunal, para várias coisas, até consulta médica, enfim, de estar com ela naquele ambiente, eu fui gostando, fui tendo interesse por aquilo ali. E de início, a minha ideia era ser juíza, era a carreira da magistratura, que eu acho que é uma carreira muito tradicional, que muita gente faz o curso de direito pensando nisso, né? E enfim, esse foi o panorama do começo da faculdade. No primeiro semestre, as cadeiras são um pouco mais gerais, a gente acaba não tendo tanto contato com o direito propriamente dito. E logo no segundo semestre, eu já comecei a fazer estágio no Tribunal de Justiça, num gabinete de um juiz convocado na área criminal. Esse estágio ele surgiu, uma amiga minha estava estagiando nesse gabinete, surgiu essa vaga e ela perguntou se eu gostaria de fazer a prova de seleção para estagiar lá. No começo da faculdade, segundo semestre, ainda estava um pouco perdida, sem saber muito bem. Eu lembro que eu tinha bastante curiosidade com direito empresarial, o tributário, mas assim, não tinha nada definido. Então eu pensei, por que não? E fui, fiz a prova, comecei a estagiar nesse gabinete com esse juiz convocado no TJ, né? E já fui vendo um pouco de como era a vida de um juiz. Depois disso, nessa experiência, percebi que penal, na verdade, não era muito o que eu curtia e queria estagiar em alguma área mais civil, mais relacionada com o civil. Então, comecei a fazer estágio no Foro Central, prédio 2, no gabinete do Juizado Especial da Fazenda Pública, do segundo juizado, que lidava com questões envolvendo o estado do Rio Grande do Sul, o município, enfim, coisas envolvendo a fazenda pública. E era um ambiente com processos, como era um juizado especial, era processos de pequenos valores. E, enfim, foi uma experiência muito enriquecedora também. Eu gostava já mais da matéria do que o meu estágio anterior. Eu fiquei relativamente bastante tempo ali, aprendi bastante. E fui analisando ainda mais próximo da vida do juiz. Eu comecei a participar de audiências com o doutor, enfim, bastante coisa. E eu fui já não gostando tanto assim. Eu gostaria de experimentar outras coisas. Então, resolvi fazer estágio na Defensoria Pública, que ainda é público, né? Ainda seria o setor público. Mas já é o que a gente teria mais próximo da advocacia, certo? Que eu ainda tinha um pouco de receio de estagiar em escritório, pela fama, assim, na faculdade mesmo, de que é muito puxado, enfim. Então, resolvi começar devagar na defensoria. E foi uma ótima experiência. A defensoria, assim, abre os olhos, né? A gente sai da nossa bolha e tem contato com muitas pessoas sobre muitos assuntos, e é muito enriquecedora a experiência da defensoria, sim. Trabalhei tanto no atendimento quanto no gabinete civil da defensora. E foi muito legal. Muito, muito, muito interessante. Eu gostava muito. Mas aí foi começando o final da faculdade, chegando já perto do último ano da faculdade, na pandemia já, eu pensei, não. Agora é a última oportunidade de estágio que eu vou ter. E eu quero ver realmente como é trabalhar num escritório, já que era isso que continuava despertando mais o meu interesse, mais a minha curiosidade de conhecimento. Então, eu fiz seleção para um escritório aqui em Porto Alegre, na área tributária, que era uma área que eu tinha bastante interesse em aprender, em trabalhar, mas ainda não tinha tido a matéria na faculdade, então era só curiosidade mesmo. Mas eu comecei a trabalhar no escritório e estou trabalhando no escritório desde então, desde ano passado, com a matéria e gosto muito, eu me sinto realizada assim com o trabalho, com a profissão, eu realmente gosto muito. E foi isso, por enquanto, na minha vida acadêmica, até esse último momento, agora faltam 2, 3 meses para a formatura, mas é isso.
Que legal, Carol. Tu pôde, então, pelo que eu percebo aqui, ter experiências diferentes em relação aos estágios, né? Seja com o juiz, depois mais próximo da fazenda pública, chegando na defensoria e agora num escritório de advocacia, né?
Sim, eu até acho importante. Claro que essa questão de estágio tem pessoas que acham interessante fazer vários estágios para conhecer vários lugares diferentes. Tem gente que acha melhor fazer menos estágio, mas ficar mais tempo. Eu acho que é muito pessoal. Eu fui. Cada estágio que eu fiz, eu nunca pensei, nossa, vou ficar aqui muito tempo. Ou, nossa, vou ficar aqui pouco tempo para aprender. Eu fui deixando acontecer, fui vendo o que que eu estava aprendendo, como que eu estava me sentindo naquele lugar, se eu gostava daquela matéria. Porque eu acho que o estágio, ele é muito para tu testar. E a faculdade é o momento que a gente tem para testar, para a gente experimentar as carreiras. Então, se não for na faculdade, quando que a gente vai poder experimentar depois, né? Já começa a vida profissional, então, por isso que eu achei importante todos os meus estágios e acho que é essa a maior experiência, assim, em relação aos estágios. Tu conseguir treinar, praticar, experimentar, para decidir o que tu realmente quer fazer.
Muito bem. E quanto ao teu TCC? Pelo que eu tenho aqui, a moça pesquisou na área de direito administrativo, né, sob orientação do professor Yuri Machado. Carol, por que que tu escolheu esse tema e como foi a realização da pesquisa no teu TCC?
Isso, exatamente. Eu fiz a minha pesquisa para o trabalho de conclusão na área do direito administrativo, mais especificamente sobre contratos administrativos. E nessa área, ninguém melhor que o professor Yuri para ser orientador, né? Que eu até já teve um episódio aqui do podcast, em outra oportunidade. E a escolha do tema do TCC, ela partiu inicialmente em pensar naquele momento da faculdade, qual que era a área do direito que eu tinha mais interesse e mais afinidade? Porque como o TCC, ele é um trabalho que é mais extenso, é melhor que seja sobre algo que a gente goste, porque vai demandar bastante tempo de pesquisa e estudo. Então, fui um pouco por eliminatória. Ah, direito penal, não gosto muito. Ah, direito do trabalho, também não gosto muito. Daí eu fiquei mais entre civil, processo civil, que eu gostava um pouco mais, e administrativo, mas o administrativo pesou, assim, que eu tinha um carinho especial pelo direito administrativo. Definido, então, que seria, que eu gostaria de fazer na área do direito administrativo, eu logo falei com o professor Yuri do meu interesse, para ver se ele teria alguma sugestão de algum tema inicial, assim, que ele achasse interessante de pesquisar. E eu também passei a ler artigos de periódicos, de revistas de direito administrativo, para vendo o que estava sendo mais falado, se tinha algum assunto mais interessante, mais relevante. E até que numa dessas pesquisas, numa dessas buscas em leituras em periódicos, eu li um artigo tratando sobre os vícios dos contratos administrativos que não poderiam ser convalidados e as consequências disso. E eu não tive dúvida de que seria. Gostaria muito de pesquisar, porque eu fiquei muito interessada por aquele artigo e juntou ainda a parte do direito civil, que eu estava um pouco na dúvida de fazer, que era contratos, com o direito administrativo, que era a matéria que eu estava mais gostando. Contratos administrativos, então. E também era um assunto que não era muito falado. E daí,
por todos os
doutrinadores
doutrinadores
mais tradicionais, o que tornou o tema, para mim, mais interessante ainda. Sabe que não precisa ser uma ideia original, né? De fato, não era. Mas era algo que era curioso. Que não era um tema muito abordado. Depois de ter visto esse tema, eu falei novamente com o professor Yuri. Ele nem era o meu orientador ainda. E ele prontamente me auxiliou, já indicou como ir iniciando a pesquisa para elaborar o projeto. E então foi assim que o tema foi decidido. E na realização do trabalho foram altos e baixos. Uma coisa que eu percebi que aconteceu tanto na elaboração do projeto, quanto na escrita do artigo em si, do TCC, foi demorar para engrenar, sabe? Por mais que eu gostasse do tema, que eu já tivesse a orientação do professor, que eu já soubesse onde procurar sobre a matéria, o que ler, como estudar, acho que o pontapé inicial é a parte mais difícil. Porque daí tu começa de fato. Depois ele vai indo, foi fluindo aos poucos. Mas o início que foi mais complicadinho. E mais perto do final do trabalho, da data da conclusão, parece que a gente não aguenta mais aquele tema, de tanto que já leu, de tanto que já estudou. E por isso até que eu falo que tem que ser um tema que a gente goste. Porque se mesmo gostando, acontece de às vezes não aguentar mais aquele tema. Imagina se fosse algo que a gente não tivesse tanto interesse, né? E o professor Yuri sempre foi muito prestativo, muito disponível. Ele me recomendou autores muito importantes que já estavam tratando sobre esse tema, que eu não teria encontrado se não fosse a orientação dele. E também, depois de finalizar o artigo, foi uma correria no final, mas deu tudo certo. Teve a banca, que foi bem tranquila também. As perguntas da banca, que eu acho que é o que pode dar mais medo, assim, mais um maior friozinho na barriga, foram perguntas tranquilas. Como eu fiz todo o trabalho, eu que pesquisei, eu sabia por que que eu tinha escolhido aquele tema. Então, as perguntas, elas se tornaram tranquilas de responder, porque a gente que fez, então a gente sabe explicar por que que a gente tomou aquela decisão, por que que a gente resolveu colocar tal autor e não colocar o outro. Enfim, então, apesar de ter todo nervoso envolvendo a, foi relativamente tranquila.
A moça vai falando e é uma série de etapas que compõem todo esse processo, né? Olha só, desde a escolha da área no direito administrativo, depois do assunto, fazendo um recorte aí, no teu caso, uma intersecção, como é que se fala, com direito civil, no caso dos contratos, a escolha do orientador, o projeto, e aí depois aquela, como é que se fala, não é síndrome, mas aquela situação complicada da folha em branco, né? Que tu olha para a tela do Word, a tela do Word olha para ti.
Bem isso.
E aí vocês ficam se encarando, ninguém escreve nada, e o tempo passa, as folhas do calendário saem correndo. É mais ou menos assim, Carol.
É, quando chega mais pro final, a gente percebe assim, meu Deus, falta pouco, tenho que dar um jeito agora. Mas é bem assim, para começar, como mapear, como estruturar, eu acho que é a parte talvez até a mais complicada. Porque depois que já tem essa programação na cabeça de como vai fazer, ele flui. Mas, assim, o inicinho, bem como tu comentou, a folha em branco que te encara e tu encara ela de volta e nada acontece, só o tempo que passa.
Só o tempo que passa, é verdade, como passa, né?
É.
Agora, além de tudo isso, né, a gente sabe também tem, para aqueles que quiserem pensar em advogado também, né, tem o famoso exame da OAB ao final do curso de graduação. E a moça também, brilhantemente, já foi aprovada, né? Agora, Carol, pode compartilhar conosco sobre a tua preparação para essa baita prova também, além do TCC, além da reta final de forma específica, como foi a preparação, a tua preparação para o exame da OAB?
É, só de falar na prova da OAB já dá um nervoso, que é mais uma das coisas que. Mais uma situação nervosa do final da faculdade. E que sim, infelizmente eu já fui aprovada. E bom, para a primeira fase, eu estudei por conta. Eu basicamente peguei provas antigas e fui fazendo as questões como simulado mesmo, e contando quantas eu acertava, se eu iria passar, se eu não iria. E depois de fazer as questões, eu corrigia e revisava todas elas, não só as que eu tinha acertado. Porque às vezes a gente acerta de chute, né? Então eu achava importante ver o que que eu tinha acertado e o que que eu tinha errado. E nessa revisão, além de contar os acertos e entender como funciona a prova, quais questões estavam certas e quais estavam erradas, eu ia lendo na lei mesmo e procurando qual era o fundamento de cada questão. Porque é o que está previsto expressamente na lei, nos códigos, enfim, no VAD que a gente tem de consulta, né? E eu também ia anotando as matérias, os assuntos que se repetiam mais, para focar em estudar elas também. Porque de fazendo as provas, a gente percebe alguns assuntos que vão se repetindo. Então é importante a gente ter o domínio sobre eles também. E eu optei em não estudar algumas das matérias com menor quantidade de questão e que eu não tinha tido na faculdade ainda. Eu preferi, na primeira fase, estudar melhor as matérias que eu já tinha uma noção, como se fosse revisar, para garantir aqueles pontos, do que tentar entender uma matéria que teria poucas questões em um tempo curto. Então, foi essa opção que, felizmente, deu certo, mas eu preferi estudar o que eu já tinha mais familiaridade. E na segunda fase, eu fiz cursinho. Primeiro, porque eu escolhi fazer a segunda fase em tributário, que foi uma matéria que eu estava recém tendo os primeiros contatos no escritório, e estava recém também iniciando a ter a matéria na faculdade. E no cursinho, os professores prepararam simulados, tinham as aulas, então eu me senti muito segura em ir fazer a prova depois de ter feito o cursinho. E isso foi uma das coisas que eu senti também que fez diferença, o como tu tá se sentindo no momento em que tu vai realizar a prova. Na primeira fase, eu lembro que eu estava muito tranquila porque eu pensei que eu poderia ter estudado mais. E eu fiz o que eu tinha conseguido até aquele momento, com muita coisa acontecendo, né? Então, se desse para passar, teria sido ótimo, mas também, se não desse, eu estava tranquila de que eu me prepararia melhor para tentar fazer de novo. E já na segunda fase, eu fui tranquila, porque dessa vez eu sabia que eu tinha estudado bastante. Então, eu estava confiante, assim, nos meus estudos, e eu acho que tu ter como consultar no VAD, na segunda fase também, traz uma segurança que qualquer coisa, nem que tu perca, tu use muito tempo para procurar o fundamento, mas enfim, o VAD ajuda. Então, eu acho que é isso, principalmente fazer questão, estudar bastante a lei seca mesmo, e ficar tranquilo. 50% é ficar tranquila.
E daqui para frente, então, a Carol, olha só, advogada já quase encaminhada, praticamente já advogada. Em questão para se tornar bacharel é o quê? 2, 3 meses, Carol. E daqui para frente, então, quais são as tuas perspectivas? Pensa em advogar, quais são os teus propósitos?
É, 3 meses para já estar formada. A ficha não caiu ainda, né? Que já tá tão no fim assim. E mesmo que eu tenha iniciado a minha vida acadêmica querendo ser juíza, a advocacia foi me conquistando aos pouquinhos durante o curso e no final eu não resisti mais. Então, nesse momento, sim, eu pretendo advogar. E eu também pretendo continuar estudando, né? Fazendo curso, especialização e mais tarde, daqui a uns anos, fazer algum mestrado também, porque futuramente eu gostaria de me tornar professora da graduação. São esses. Concurso público eu não penso no momento, e por enquanto, nesse momento atual da minha vida, são esses os objetivos.
Que legal, parabéns. Com certeza cumprir com eles também brilhantemente, né? Vai se tornar uma grande professora universitária, aprofundar os estudos, tornar uma grande advogada tributarista, então?
É, tributarista.
Muito bem. Agora, aproveitando toda essa tua experiência desenvolvida durante o curso de graduação, Carol, quais seriam os teus conselhos, quais seriam as tuas recomendações para os nossos amigos ouvintes que também se encontram, ou que logo estarão se encontrando, na reta final da faculdade?
A reta final da faculdade, primeiro que é um turbilhão. É muita coisa para a gente pensar, para a gente resolver TCC, OAB, formatura, vida profissional, se quer advocacia, se quer concurso público, se vai fazer mestrado, se vai fazer uma pós. Então, e também a gente tem que aproveitar a vida social, né, com os amigos. E parece que a gente tem que resolver tudo para ontem, parece que tudo tem que estar resolvido. Mas, assim, uma coisa que eu ficava pensando é calma, respira. Que vai dar tudo certo, no tempo certo, no tempo que tiver que acontecer, as coisas vão acontecer da forma que tiver que ser, que a gente vai conseguir dar conta. E também, mesmo que a gente se desespere, é só lembrar que esse último ano, que é o final da faculdade, ele vai passar. Um dia vai terminar. E o que vai ficar são as lembranças que a gente tem dessa época, né? Então, por isso que é importante aproveitar bastante e fazer tudo que sentir que tem que fazer, que é o melhor para si e da melhor forma possível.
Aproveitar tudo aquilo que achar melhor para si da melhor forma possível. Um grande conselho final aqui da Carol, que está, já se encontra na reta final, praticamente já com a dois passos do paraíso. Não, não é isso que eu quis dizer, mas praticamente dois passos já advogada, tributarista, formada. Muito bem, que legal. Uma história muito bonita a tua. Está sendo uma história muito bonita a tua, Carol.
Muito obrigada.
É, não, parabéns, uma maravilha. Olha só, poder conversar aqui. E nós conversamos, foi nesse mês, aí no mês passado, nós conversamos com uma moça muito querida que estava recém-iniciando a faculdade. Hoje estou aqui conversando contigo sobre a reta final, né? Como isso passa ligeiro, quando se vê, já está quase levantando o canudo na formatura, né? Muito rápido.
Muito rápido. Eu estava pensando, parece que foi ontem o primeiro dia lá no prédio 11 da Escola de Direito da PUC. Todo mundo falando assim, meus pais, não, aproveita que vai passar rápido. E a gente não acredita, até que parece que estalei os dedos e já está terminando.
Isso mesmo, porque quando a gente vem do ensino médio, para aqueles que vêm direto do ensino médio, tu pensa, pá, ensino médio foi 3 anos, já foi uma eternidade. Isso aqui vão ser 5 anos, vai ser outra eternidade. Não, pelo
Não,
contrário, é
o
muito ligeiro,
contrário.
né?
Muito, muito ligeiro.
Certo. Agora, Carol, antes de nós encerrarmos nosso bate-papo, nós temos aqui um quadro final mais descontraído, assim, e também mais desconcertante, no qual eu faço umas perguntas pessoais de forma rápida, assim, bate e volta, certo? Tá bem. Carol, o teu grande ídolo.
Ídolo. Deixa eu pensar. Eu não tenho muito ídolo. Pode ser uma pessoa que eu admiro.
Sim.
Esses tempos eu vi um filme que se chama Suprema, que conta a história da Ruth Ginsburg, que foi uma das primeiras mulheres a ser ministras no, na Suprema Corte dos Estados Unidos. E eu achei a história dela muito interessante, assim, e com certeza fiquei admirada.
Sabe que eu acho que já é a terceira ou quarta pessoa aqui no podcast que faz referência a RBG aqui no
É.
podcast. E esse filme é muito bom, esse filme. Isso aí é com aquela atriz, a Felicity Jones, eu acho que é alguma coisa assim, não
Isso. Aham.
é? É, não, é um bom
É
filme
muito
mesmo.
bom o filme mesmo, é.
O teu passatempo predileto?
Assistir série. Adoro.
Agora tem tanto serviço de streaming, né? Isso tem Disney
É.
Plus, Amazon Prime,
Não
Globoplay,
falta
meu Deus.
opção.
O teu livro de cabeceira?
O Sol é para Todos. Que eu até li esse por recomendação de um professor de processo penal na faculdade, mas eu me interessei muito pela história, principalmente pela personagem feminina, assim, eu gostei muito dela.
Grande leitura. Carol, uma frase na tua vida.
Be here now. Na minha tradução literal, né? Eu esteja aqui agora.
Esteja aqui agora, certo? O teu filme favorito?
Um dia. É um romancezinho, assim.
Eu não conheço agora de cabeça, eu não conheço esse filme.
É, esse filme é sobre duas pessoas que se conhecem na formatura da faculdade. Não é em direito, mas poderia ser. E eles combinam de se encontrar naquele mesmo dia todos os anos. Não importa onde esteja ou o que esteja acontecendo na vida deles, naquele dia da formatura, todos os anos eles se encontram. E é muito interessante, assim, como a vida deles vai evoluindo diferente, mas eles mantêm aquela conexão. Então, eu gosto muito desse filme. Eu poderia ver ele muitas vezes.
A gente tem isso, né? Quando a gente gosta do mesmo filme, assiste trocentas vezes, nunca se cansa, né?
É, todo mundo que quer ver e me convidar para assistir, eu vejo.
Carol, uma música?
Viva la vida, do Coldplay.
E por último, o teu grande sonho.
O meu sonho, eu acho que é daqui uns anos, poder olhar para minha vida e me sentir realizada com tudo que eu fiz, com o que eu tô fazendo, com o que eu pretendo fazer, mas aquela sensação de satisfação comigo, assim, comigo, com a minha vida. E com as realizações com o que eu conquistei.
Sentir-se realizada, olha só. Tive o imenso privilégio de conversar aqui com a Carol Basso, uma ilustre colega com uma trajetória muito bacana, que tem muito a nos ensinar, compartilhando suas vivências, olha só, na reta final do curso de graduação. Carol, fico muito contente, fiquei muito contente em ter esse momento aqui, descontraído contigo. E nesse momento final da nossa conversa, eu deixo um espaço aqui para que tu possa fazer a tua última consideração.
Agradecer novamente o convite, Guilherme, parabenizar pelo podcast. Eu fiquei muito honrada, como eu falei contigo, eu até me senti importante. E também gostaria de agradecer a atenção de todos que vão nos ouvir e lembrar que o tempo passa voando, como a gente estava comentando agora. E é importante a gente aproveitar bem todos esses momentos, aproveitar bem a faculdade, aproveitar bem todos os professores, os colegas, as amizades e ficar calmo que passa. Só lembrar que passa. Muito obrigada, Guilherme.